Deus.
O pessoal vai começar a gostar mais do seu sim do que do meu, Nini. Muito que bem! Bom, como já dei um spoiler aí, vocês estão percebendo que hoje estou aqui com o meu co-host, voz aveludada que todos amam.
Nini.
Por favor.
Edu deu cano na gente de novo, Edu.
Ah, pra variar, né, Edu? Pra variar. É isso mesmo, é o que. É a gente que tem pra hoje, cara, assim, né? Mas a gente também tem uma convidada super especial que vocês também com certeza já viram passar aqui pelo nosso podcast. Então, por favor, conta quem tá aí com a gente.
Aqui é a Shai.
Shai.
Sou meio, né? Por isso que eu gosto de podcast. Como eu sou shy, né? Não aparece nada das imagens.
Exatamente. O Nini também.
Eu também, por isso estou aqui. Se fosse em vídeo, eu ia usar a peruca da Cia.
Não, eu estaria.
Ia ficar legal.
Gosto da ideia.
Ah, maravilhoso. Mas bom, a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho sobre diferenças culturais entre o Brasil e a Irlanda. A gente sabe que sempre, né, que a gente vai viajar pra algum outro lugar, vão existir diferenças culturais, sim. A gente ouve falar que existem diferenças culturais entre o Brasil e a Irlanda, só que na prática, que diferenças são essas, né? E como que a gente que tá aqui lida com essas diferenças? Então eu chamei a Shai porque ela já tá aqui há 6 anos, né? É chefe de cozinha maravilhosa, talentosíssima, empreendedora, já trabalhou com muito irlandês, muita gente do mundo inteiro, namora um gringo, então eu achei que ela era a pessoa perfeita pra dividir um pouquinho da experiência dela aqui com a gente.
É verdade.
Eita.
Segredos revelados neste episódio serão.
Todos os segredos.
6 anos de Irlanda, foram 3 anos e meio de Tinder, né? Então ali a gente já consegue saber várias diferenças culturais, né?
Adoro, né? Achar. Adoro, é isso mesmo que a gente quer saber.
Tipo, onde você estudou inglês? No Tinder. Não no Duolingo.
Exato. Que Duolingo que nada. Meu negócio é Tinder. Agora é Hinge, né? Hinge.
Nossa, tô por fora, né? Agora eu sou uma moça comprometida.
Tem um outro também que eu esqueci o nome agora. Aquela que é super ótima.
Adoro. Massa solteira aí, ó. Revelando.
Eu sou péssima nos aplicativos, gente. Não sei, acho que não é pra minha geração. Talvez assim, né? Vamos falar do que interessa, né? Vamos parar de falar da minha vida sentimental. Vamos falar de diferença cultural, que inclusive rimou com sentimental. Mas vamos lá, Chaizinha.
Sim.
Vamos começar com um aqui.
Um clássico, né?
Que costuma ser meio tenso, tá?
Mas é um clássico. Todo mundo fala assim, ah, os europeus, tã, esse ponto.
Exatamente. Adivinha o que é, Chay?
Não sei. Não sei o que, fala.
Eles, é verdade, né? Corre a boca pequena por aí, de que os irlandeses e europeus em geral, tá? Eles não tomam mais que um banho por dia. E olhe lá, porque às vezes nem é um por dia.
Ai, é.
Isso é como isso que é a sua experiência aí?
Eu vou dizer que é fato, mas é fato, né? Eu acho que tem muito. Eu acho que é um combo aí, né? Primeiro pelo frio, que não tenha tanta necessidade, vamos dizer, quem mora na Bahia, por exemplo, gente, lá, eu passei um tempo na Bahia também, tinha que tomar uns 2-3 banhos por dia, porque, né, tem que ser, é muito quente. Mas de experiência de flatmates ou até de romances, não, banho diário tava ok ali.
É.
Mas tive já uns co-workers. Oi, oi, oi.
Ah, oi, oi, oi. Hashtag oi, oi, oi.
Nossa, vamos.
Que se chega.
Vamos revelar aqui que realmente.
Não, gente, eu passava um vulto assim.
No Airbnb, a gente, né? Todo mundo sabe que a gente.
Ah, achei que fosse revelar nomes.
Não, não. É só a empresa.
Não, 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 não.
Que todo mundo sabe que a gente trabalhou junto lá. Mas assim, eu vou falar pra vocês que realmente tinha um pessoal que. Por quê? E tinha uns meninos tão bonitinhos, né? Que era tão fedorentinho. Ah.
Que, né, eles vinham abraçar, não, fica ali, meu filho.
Enfim. Então, realmente, assim.
Dá um nervoso, né?
Dá, é triste.
É, eu acho que essa questão do frio impacta muito mesmo. Mas talvez, por ter essa questão cultural do frio, mesmo quando chega o calor, ainda fica a questão cultural de ter um banho só por dia.
Tem isso. E não só isso. Eu acho que também durante o inverno, né? Como a gente vem também dessa. Talvez esse cultural de lavar bem a roupinha e estender no sol.
Uhum.
Aqui, às vezes, a pessoa passa a mesma jaqueta com o inverno todinho, né? E assim.
Nem põe pra tomar um vento, né, à noite.
Ela anda sozinha já, né, coitada. Ela é difícil.
É. E aquela jaqueta que você usa o inverno inteiro sem desodorante, aí você imagina.
Ah, exatamente. Ai, ai, ai. Não.
Pelo menos tem uma camisetinha, né? Por baixo, se fosse direto na pele.
Ah, mas Nini, tem camisetinha que não segura mais.
Não segura mais.
Ah, meu Deus.
Não.
Assim, é claro que toda regra tem sua exceção, né? Conheço irlandeses e irlandesas cheirosos e também não muito cheirosos.
Sim.
Lógico. Não, eu não tô falando especificamente. Eu acho que é isso que é o interessante do intercâmbio, né? Essa é exatamente o assunto de hoje. Pela diferença cultural, você vê o que muitos, às vezes, se assusta com o brasileiro de tomar banho de manhã e de noite, né? Uhum. Que pra eles é too much. E pra gente é muito normal, né? Mas você acaba vendo, e tem a pegada também, eu acho que da economia de luz, porque aqui a luz é muito cara.
Uhum.
E essa de, né, algumas casas você tem que atender o boiler antes.
É, tem esses pontos também.
Aí eu já ouvi, na verdade, de uma família de amigos que eles eram, acho que, 5 irmãos e que antigamente, né, isso, anos atrás, eles usavam a mesma água da banheira para todos os filhos. Então, geralmente, o filho mais novo, que era o último, eles ficavam tão limpinhos. Né? Por questão de economia. Uhum, histórias verídicas. Olha que doido. Né?
É, mas imagina a Irlanda, né, em tempos de crise aí, no passado, que realmente enchia banheiro uma vez com a água e todo mundo tinha que tomar banho, porque é o que você falou, tem que encher o boiler, é caro esquentar a água.
Era o que tinha, né?
Que loucura.
Quando eu tava montando a pauta, só uma curiosidade. Quando eu tava montando a pauta, a Jess, quando ela gravava vídeo pra gente, ela gravava muito vídeo de diferença cultural.
Uhum.
Porque ela namorava um brasileiro, né? E aí ela falou uma coisa que eu até anotei aqui que eu achei muito curioso, que a maioria dos irlandeses usa sabonete líquido e não em barra. E ela achava muito estranho sabonete em barra.
Que engraçado, né?
Ah, é verdade. Eu não reparei, mas é verdade.
Não é?
Mas no mercado você acha, tipo, sei lá, 2 tipos de sabonete em barra e 900 tipos de sabonete líquido. E muitos deles nem usam bucha, né? Eles usam um sabonete na mão e tomam banho.
É verdade.
Ou aquele paninho, sabe? Um paninho. Não sei explicar direito. É um paninho que você põe na mão, assim, não sei explicar direito. Não sei, né? É só ver nos filmes.
Mas é.
Mas outra coisa que ela comentou, que é um outro ponto relacionado à higiene também, é sobre que escovar os dentes depois do almoço no trabalho não é muito comum na Irlanda. Vocês representaram isso?
Fato.
É, isso é verdade.
Não, muito verdade.
Ninguém carrega escovinha, não. A gente... É tanto que o brasileiro tem a fama mesmo, né? De ter os dentes bonitos e de...
Uhum.
E a gente, né? Cada 6 meses, a maioria vai fazer uma limpeza. E aqui não tem também. Acredito pelo preço e muito por essa cultura de... Que é ok, né? Vamos dizer assim.
Mas é verdade. E todo mundo acha estranho, né? Os brasileiros ou outros gringos que levam a escovinha pro banheiro depois do almoço pra escovar o dente. Já apontava e falava, ah, ele é o brasileiro.
Né? Ah, isso é. Mas vocês sofreram com questão, mudando um pouco assim, questão de comida, por exemplo, assim, porque aqui também é muito menos açúcar, né, nas coisas. É,
e também bem menos sal, que eu adoro.
Tem menos sal também, verdade?
Assim, né, a minha alimentação, eu ia no Tesco com a Má fazer compra, eu ficava olhando o donut de 30 centavos, falava, vai, que vontade de comprar, ela falava, não compra. Então eu não sou muito parâmetro. Mas assim, tem uma bolacha aí na Irlanda, especificamente uma bolacha wafer.
Nossa.
Na verdade ela era italiana, né? Mas vendia aí.
Saudades.
Que era muito mais docinha e gostosa do que as do Brasil. E mais crocante também.
Eu que tô sem comer doce na quaresma, ouço falar isso e choro. Aquelas. Mas em geral é verdade. Em geral, na verdade, a comida aqui já é menos temperada. Em geral.
Isso é.
Né? E aí vai tanto pro salgado.
Isso é, menos ervas.
É, não tem temperos diferentes, não tem tanto sal.
Uhum.
E aí o doce também não é tão doce. Tanto que eles acham os doces brasileiros muito doces, né?
É muito leite condensado, muito açúcar, isso é verdade.
Muito. Mas, tipo, eu, por exemplo, com as comidas salgadas, eu não gosto muito da... Assim, não acho que a comida irlandesa é sensacional, né? Mas eu gosto da cultura de pôr menos sal, porque a Chay sabe que eu sou uma pessoa que... Meu, se eu faço comida, eu já ponho o saleiro da mesa para as pessoas que vão comer minha comida pôr sal em cima, porque eu não gosto de pôr muito sal na minha comida, entendeu? E sal retém líquido e tudo mais, aumenta a pressão arterial.
É verdade.
Eu como com pouco sal. O Nini vem pra cá, ele começa a comer minha comida, ele acha insossa. Mas depois de um tempo ele se acostuma. Aí depois ele volta pro Brasil e começa a achar a comida do Brasil muito salgada.
É absurdo isso. Eu volto pra casa depois de ficar um tempo na Irlanda, parece que é uma bola de sal a comida, simplesmente.
Não, é verdade.
É absurdo como a gente come sal no Brasil.
É, não, é verdade. É bem, bem, bem diferente. Mas que nem o Victor, meu namorado, né? Ele tá aqui há 20 anos, mas ele é da Estônia, né? E a Estônia antigamente era a Rússia. E uma coisa que, de novo, da diferença cultural, que me chocou muito foi quando, acho que ano passado, retrasado, que fez sucesso aquele, o seriado da o Chernobyl.
Uhum.
Chernobyl.
Uhum. Né? Assisti.
Eu não assisti, eu fiquei com medo.
Também não assisti, enfim, não.
É muito
mas
bom.
Mas aí eu perguntei pra ele, né? E aconteceu na Ucrânia, mas como aconteceu na época que o Vitor era criança, eu, olha só, pra mim, eu tinha isso muito longe da memória, porque era algo que a gente estudou no, na escola, então isso não era a nossa realidade. E ele contando, olha, que os pais dele, né, falando pra ele, ó, que não podia comer nada que viesse da Ucrânia, tinha que ter cuidado com os ucranianos pra não ter essa contaminação. Então era muito, porque é muito vizinho, né? Então era muito da realidade dele.
Nossa, gente.
Então isso me chocou, porque ele cresceu com isso. E algo que é muito diferente, também ele sempre foi, não é caçar, como é que fala? Colher, vamos dizer assim, cogumelos, né?
Ah.
Tipo, no quintal, na floresta, coisa que pra mim, eu só fui comer cogumelo fresco, acho que depois dos meus 18 anos.
Imagina.
E já do lado dele, ele só foi comer banana depois de quando ele tinha 15, 16 anos, que era um luxo.
Que loucura!
Que loucura, banana. Eu falei, como assim, né? A gente cresceu comendo banana, mas não era como, enfim, era muito, muito raro e também era muito caro, sabe? Então isso foi muito, muito diferente da gente mesmo.
Que loucura, nunca tinha pensado nisso. Imagina, comeu a primeira banana com 15 anos.
Aham, que doido.
Cara!
Nossa, eu lembro do Ross comentando também que ele foi comer pizza com mais de 10 anos a primeira vez também, né? Que não era comum.
Não tinha pizza na Irlanda, olha que loucura, gente. É muito interessante, né, essas coisas.
São coisas que parecem tão, tão normais, né? Pra gente, uma banana, uma pizza no dia a dia. Mas, tipo, a gente vê como tem muita diferença, né? Nesse aspecto, a evolução das coisas, sabe?
E como valorizava. E é muito engraçado. E nesse dia que ele comeu, ele lembra até hoje. Não foi nem na casa dele, foi na casa de um amigo. E a memória dele é que o amigo era de uma família mais rica. Então, eles tinham, ele podia comer duas ou três bananas, sabe? Olha que...
Uau!
A perspectiva. Que... É,
maluco.
Exatamente. E aí que vem, né, da gente apreciar hoje. E hoje eu aprecio muito, né, nossa manga docinha.
É verdade.
E aqui é bem difícil achar também.
E, Chayzinha, você que, né, tem muita experiência nessa área, que é chefe, já trabalhava com isso no Brasil. Pra você foi muito diferente, assim, a comida aqui na Irlanda?
Pra me adaptar, pra sair... comer em restaurantes foi um pouco por essa questão de não ser tão temperada, né? Porque a gastronomia na Irlanda é muito recente, assim, não é tão desenvolvida, né? Enfim, por toda a parte da fome. Então, pra eles, o que minha percepção sempre foi, ah, comer é ok. Mas na questão de ingredientes, quando vai no mercado comprar, poxa, foi um choque muito grande ver a qualidade de tudo que se tem, né? De queijos, enfim, manteiga, todas essas coisas, então...
E preço bom, né?
Aí que tá, tudo muito acessível, né?
Que loucura.
É, os queijos... O departamento de queijo, eu até já comentei já em outro podcast. Acho que era de coisas que mais gosto na Irlanda. Falei, foi o departamento de queijos do mercado. Porque tem uns queijos tão diferentes e baratos, sabe? É. Tipo, 1-2 euros, assim. Você compra uns queijos muito diferentes, que aqui um pedacinho custa 30, 40 reais.
É, não, exatamente. E agora como tá essa onda de intolerâncias, né? Então, por exemplo, se alguém é intolerante a leite ou a lactose, aqui é muito fácil achar leite de todo tipo, né? De castanha, de... amêndoa, de tudo, e um preço super acessível, né? Eu acho que no Brasil tá mais de 10, 15 reais um litro, né? Que são 1-2 euros, você compra tranquilamente.
Né? Saudades do Oatly, aliás. Melhor leite de aveia.
Ah, oh, melhor da vida mesmo.
Eu gosto de coco, sou dessas.
Adoro também.
Agora, por falar em comida também, uma coisa que eu lembro, a primeira vez que notaram, assim, num vídeo, eu lembro que comentaram num vídeo, foi que, justamente, né, tava gravando um vídeo com a Jazz no Mercado Municipal em São Paulo, anos atrás isso, e a gente tava, pegou, tipo, sanduíche de mortadela, acho que era, e a gente comeu direto com a mão, e aí o pessoal começou a comentar que achava nojento, porque a gente tava comendo sem segurar num guardanapo. E realmente, os irlandeses pegam sem guardanapo, muitas vezes, a comida, né? Não é um muito comum aqui.
Nossa, é verdade.
E eu nunca tinha parado pra pensar, nem reparado que eu não estava mais usando um guardanapo, é até verdade. O dia em que comentaram nesse vídeo, porque eu peguei sem o guardanapo. Eu falei, gente, é verdade.
Não, é verdade. E aqui, aí que tá, não, se tem muita abundância, vamos dizer, no Brasil, não que aqui seja escassez, mas mesmo em restaurantes, né, lanchonetes, vamos dizer assim, bares que você vai comer, você não tem aquele, geralmente, né, tem sal, pimenta, o palitinho de dente e guardanapo, né? Aqui não existe isso, aqui você tem que pedir o guardanapo, né?
É.
Eu acredito, enfim, questão do papel, né, da celulose, que no Brasil é muito mais fácil, né, e a gente, enfim, nós temos lá, aqui eles têm que importar e fica tudo mais caro.
Uhum.
Então eu acredito que daí, vem daí que, ah, tá ok, vou pegar.
É.
Sem guardanapo, sem nada mesmo.
É verdade, faz sentido, uma boa análise do porquê, gostei. Muito bom.
Vou puxar um outro ponto aqui que eu acho bem curioso, que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes, na verdade. Que é que na Irlanda, nos postos de gasolina, não tem frentista.
Esse a Chay sabe melhor.
Não sei se vocês têm carro, Chay.
Sim, é verdade. Não, não tem. Aqui é tudo...
Self-service.
Você que faz tudo. É self-service. Você que faz tudinho. É prático, mas é questão de emprego também, né? Eu sempre penso nos dois lados. Até mesmo, eu acho que agora aqui no Brasil tem alguns caixas que você mesmo passa e paga, né?
No mercado, né?
Em alguns mercados tem agora.
Isso, na minha época.
Não tinha,
né? Não tinha. Isso é muito comum aqui, né? Eu acho muito prático, eu adoro. Na verdade.
É, todos esses serviços self-services são bem diferentes. Igual você falou, agora já tem alguns no Brasil, mas ainda não é comum, né? As pessoas...
Uhum.
Eu acho muito engraçado, porque mesmo no serviço self-service, tem, tipo, uma pessoa que tá de olho ali. Dá a impressão que eles não confiam tanto, sabe? Tipo, a pessoa tá ali do seu lado pra passar...
Ou as pessoas não sabem usar, né?
É, pô, tem esse lado.
É, também. Acho que é mais uma assistência.
E aqui, isso vai pra... Não é só, tipo, no supermercado ou no posto de gasolina, mas você vai em lojas, tipo, a rede, né? Da Argos... Que você chega na loja e você escolhe o que você quer num computador.
Ah, isso é muito maluco mesmo.
E aí você pega no balcão e vai embora. Você nem precisa interagir com seres humanos praticamente. O ser humano é a pessoa que vai pegar lá atrás o seu produto e vai te dar no balcão. Mas, tipo, a interação é mínima.
Eu paro ali na esteira.
É maluco isso.
Verdade.
No começo eu achava super estranho.
Eu acho que deve ser... Vou até descrever com mais detalhes. Eu sou detalhista, né? Essa loja é basicamente... você entra numa loja pequena, a loja física, e aí tem catálogos em papel ou digitais.
Parece pequena,
exatamente. Pequena, o ambiente ali de venda. E aí você compra online, como se estivesse fazendo uma compra num site online, mas você compra lá na hora e retira o produto na hora. E tem, tipo, um negócio que vai desde uma boneca até, sei lá, itens de praia, assim. Tem de tudo nessa loja, é muito absurdo.
Nossa, tem tudinho. É incrível, é bem isso. Você coloca o código, daí você mesmo paga, e daí só vem pela esteira, vem o que você pediu. É incrível, super.
Tem um número, né? Tipo, quando você tá lá no...
Esperando.
No cartório, assim.
No cartório.
Era na TV aparecer o número, sabe?
Din, din. Exatamente.
Isso é diferente. E tanto que, acho que foi algumas semanas atrás, abriu tipo uma padaria aqui, igual do Brasil, que é de brasileiro, certo? Eu fui lá comprar meu pãozinho francês, fazia anos que eu não comia um pão francês. E isso, nossa, me chamou muito a atenção. Quando eu fui, enfim, tava escolhendo, como eu tinha esquecido desse atendimento do brasileiro. Foi tão bem recebida, tão bem. Ai, que bom, olha, isso daqui é bom, isso daqui não é. E essa interação geralmente não se tem, né? Quando a gente vai comprar qualquer coisa em qualquer lugar aqui. Porque eles são mais reservados, vamos dizer, não tem bom, ruim ou certo ou errado. É só essa questão. Mas o brasileiro, ele é muito atencioso, detalhista.
Uhum.
Enfim, escolhi uns docinhos. E, mas você não quer esse daqui também? Ah, quero também. Ai, que bom, tenha um bom dia, blá, blá, blá. Eu não sei, eu estava sentindo muito falta desse atendimento do brasileiro. Que é um pouco mais pessoal, talvez, assim.
Sim. E isso vai pra várias coisas, né? Porque aqui, eu acho que tem essa coisa, é mais distante, né? Os europeus são mais distantes, tanto que eles evitam, mesmo contato físico, eles não são de abraçar o tanto que a gente abraça, sabe? Não fica mandando beijo no final das mensagens pra tudo.
Verdade.
Né? Então, eu acho que aí, e isso vai pro atendimento também,
é.
Né? Que vai ser uma coisa mais distante. Você entra na loja, você vê o que você quer, você vai no caixa, você paga. Não tem a vendedora que fica, mas e aí, você gostou?
Uhum.
Que tamanho você quer? Vou pegar pra você. É, isso é só em loja de sapato mesmo, né? Porque, tipo...
É, isso é verdade.
No normal, na loja de roupa, e tudo, que nem você falou, num mercado ou numa padaria, que aqui nem tem padaria, né, mas coisas parecidas, você não vai ter esse atendimento brasileiro, justamente acho que porque eles são menos, não sei como, que palavra usar pra isso, mais distantes mesmo.
Mais pessoais, let's say, vamos dizer, né? É, exatamente.
Menos pessoais.
É.
Eu lembro de uma padaria que tinha perto da sua casa, Má, que tinha esse negócio do atendimento do balcão, assim, sabe?
Sim.
Mas é muito raro mesmo ver padaria aí, né? Porque geralmente, tipo, pãozinho lá. Se você vai no Tesco, você mesmo pega tudo, assim, sabe? Não tem...
Nossa, saudades, inclusive.
Quer que corta os frios? Quer provar aquele primeiro corte da mortadela pra ver se tá boa a grossura?
É! Ah, não, mas olha que interessante. Agora que você falou isso, eu lembrei que eu fui ano passado numa... Meu, é uma lojinha, assim, meio... Não sei, meio restaurante, meio padaria. É, italiana, lá no centro de Dublin. E foi exatamente essa experiência que eu tive. Eu cheguei lá, eu fui no balcão comprar, tipo, um salame, sei lá o que que era. Uhum. E ela falou, ai, olha, eu vou te dar esses dois aqui pra você provar, pra você ver qual você gosta. E aí foi, me deu um pedaço de cada salame pra eu provar. Eu falei, mano, eu tô no Brasil. Mas você vê, não eram irlandeses, eram italianos.
Ah. É engraçado.
É. E é outra cultura também, né? Da Itália, assim.
Ah, lá.
Então é muito legal, assim.
Não, algo que eu tava conversando com o Vitor até é isso. Não sei vocês, na cultura de vocês da família, mas geralmente, enfim, lá no sul, o que acontece? Alguém vai visitar a sua casa, tipo, você chega lá em casa a primeira vez, eu vou te mostrar a casa, ó, a ideia que tem, sei lá, um quarto, não sei o que, não sei o que.
É verdade.
E o Vitor...
Quer conhecer a casa, né? Que fala assim.
O Vitor, exatamente. E o Vitor falou que a primeira vez que foram mostrar pra ele, porque, né, na Rússia não acontecia e aqui na Irlanda também não. Mas, e ele achou estranho. Enfim, daí a gente até mudou de casa e eu fui mostrar, né? Quando a Má veio, pros amigos e tudo mais, a casa. Uhum. Aí o Vitor, mas o que você tá fazendo? Eu falei, mostrando a casa. Aí e ele ficou incomodado, como assim? Você tá entrando na nossa casa. Ok, passou. E aí eu tava conversando com um amigo irlandês e a namorada dele é espanhola. E ela tem a mesma cultura que a gente. E ele achava muito estranho isso, sabe? Por que que estão me mostrando a casa?
Mano, que engraçado.
Uhum. E é engraçado, porque quando eu vou, eu tinha, não sei, tem esse sentimento. Quando eu ia na casa de alguém, eu ficava esperando a pessoa levar pro tour ali, né?
Sim!
É verdade.
E o irlandês, não, onde você chegou, né? Você fica ali, é isso.
Tá querendo abrir os armários já. Adoro.
Mano, que maravilhoso. Nunca tinha pensado nisso, mas deve ser muito estranho mesmo pra alguém que chega de outro país e fala, meu, o que, que você tá fazendo levando um tour na sua casa? E pra gente, assim, eu quero tour.
Tem um negócio que a Má comentou uma vez, que foi, eu não lembro qual nacionalidade que era, mas é aquela pergunta do salário, que a pessoa pergunta quando você ganha, e é natural, né?
Ah, jura?
Quem que era, Má, lembra?
Nossa, era polonesa, que chegou perguntando quanto eu ganhava de salário. Tipo, eu não conhecia ela muito bem, tá? Ela era amiga de uma amiga.
Uhum.
E ela, a gente conversando, e ela começou a perguntar quanto eu pagava de aluguel, quanto que eu ganhava de salário, e eu, mano, tipo, isso eu não faço nem, tipo, sabe? E eu achei super, super intrometido, assim, e mal educado, mas tem culturas que é normal.
É, mas é ok, exatamente. Nossa, que estranho.
Não é?
Mas você não pode se ofender, porque é da pessoa, né? É do...
Exato.
É como ela, enfim, cresceu.
Como ela cresceu, exatamente.
Antes da gente avançar mais aqui nos nossos pontos, é só porque o assunto higiene ficou pra trás, mas não posso deixar de citar este ponto que todas as tabelas de diferenças culturais citam, que é o papel higiênico do banheiro, gente. Tem que estar citado aqui só pra constar. A gente já falou várias vezes. Coitados dos gringos. Quando vem pro Brasil, né? Encontram um lixo ali.
Né? Eu fico pensando se tem outros países que também jogam no lixo. Tipo, na América Latina em geral, será que joga no lixo? Ou será que é só no Brasil, sabe?
Quando eu fui pra Indonésia, eles tinham um lixinho do lado. E eu lembro que o Vitor ficou chocado. Foi ali que, na verdade, a gente se descobriu essa parte, né? Não tinha isso. Enfim, a gente tinha o lixinho do lado. E daí até a host falou, olha aqui, ó, você usa aqui. E daí o Vitor, mas como? O papel sujo vai ficar ali, no lixinho? Não, mas é normal. Eu no meu feeling, né, de brasileira, é normal. Uhum. E daí como é que faz depois? É, troca o lixinho? Mas não. E eu falei, olha, você não joga e não vai entupir ali.
É, eu acho que é esse grande ponto, viu, Shai? De não poder. Eu acho que os países que não estão tão desenvolvidos o sistema hidráulico, não sei, né? De esgoto, eles não aguentam, né, o papel. Tanto que as pessoas, tem gente que joga cada porcaria, né, no lixo, que a gente fica sabendo. Mas na teoria, eu imagino que seja por isso mesmo. Então, talvez algumas cidades do Brasil ou bairros de cidades permitam isso, sabe? Mas eu imagino que a diferença seja justamente por causa disso, por causa do sistema de esgoto.
Faz sentido que seja mesmo.
Não voltar tudo pra trás, né? Credo.
Tava até tentando lembrar se na Tailândia eu acho que também jogava, em muitos lugares eu acho que jogava no cesto também. Não tenho certeza agora, mas acho que sim. Então acho que pode ter relação mesmo com o sistema hidráulico.
Né?
Encanamento.
Caramba, e como isso é muito natural pra nós, né? E eu lembro, a reação do Vitor é muito... Ui! Sabe?
Que nojo, nossa, né? Ele fica
é
nojo.
Choque, é choque. E eu falei, oh, será que eu deveria ficar assim também? Mas não, é normal.
É verdade.
Mas é tão mais prático, né? Adoro. Adoro não precisar ter o cestinho.
Ah, é tão bom, é tão prático.
É maravilhoso. É bem mais limpo.
Bem mais limpo.
E viu, Chay, você que tem um namorado gringo, né? Eu não sei como que é no país dele, mas, por exemplo, assim, a gente sabe que os irlandeses acham... Não, aliás, só pra constar, né? Que, enfim, toda regra tem sua exceção.
Uhum.
Mas os irlandeses acham que muitos brasileiros são muito atrasados, são muito no caso da pontualidade. Então, tipo, se um brasileiro faz uma festa e fala pro pessoal chegar 9, eles chegam, tipo, 10:30 da noite.
Nossa,
e todo mundo acha normal, assim, ninguém liga, sabe?
Sabe, algo que eu percebi, Nini, não é nem assim, se você me convida às 7, eu tenho o sentimento que eu não posso chegar às 7, porque às 7 eu tenho o sentimento que você não vai estar preparado, sabe? Então, 7:30 ou 8 eu tenho que chegar. É engraçado, isso é muito forte, eu tenho o feeling que eu não posso chegar no horário que você indicou, tem que ser mais tarde, porque marcou às 7, então é às 8.
Você já espera que a pessoa não esteja pronta.
Exatamente, E isso foi bem no começo do nosso relacionamento, foi algo que eu não tinha atentado, então, às vezes, né, então, que horas eu posso passar a te pegar? Passa 7, 7:10 ele já tava lá fora esperando. E, obviamente, eu tava saindo do banho pra me maquiar, secar o cabelo, porque se eu falei, é 7:30, óbvio. Mas não, o dele é o contrário, ele, na verdade, tem o relógio um pouquinho adiantado. E os irlandeses também têm isso, né, eles não entendem esse nosso horário. Como assim você marca um horário e é outro? Aí você tem que aprender, né? Ou você fala 7 e vai sempre chegar no horário, ou o que eu comecei a fazer, se é 7 eu falo às 8. Então, ele não fica assim no sentido de chegar atrasado, que na verdade...
Para os brasileiros fala 7, para os gringos fala 8.
Exato.
Exato.
Mas é engraçado, porque um dia a Chay tava aqui em casa comigo e a gente decidiu chamar o Vitor para vir jantar aqui com a gente também, né? E aí ela falou, que horas que eu falo para ele vir? Eu falei, fala para ele vir, tipo, 6:45. Ela falou, se eu falar 6:45 ele vai chegar 6:30. Aí eu falei, então fala pra ele vir às 7.
Exato.
Então é bem isso mesmo.
E a nossa perspectiva mesmo. E o quão é bom, né, na verdade, aprender isso.
Uhum,
que você de novo, é cultural, né? Você tem que saber, tem que aprender a cultura. E isso é muito o que eu falo pros meus amigos quando vem pra cá. Obviamente, você tem que respeitar toda a sua, né, a sua família, o que você aprendeu, mas começa a viver a Irlanda. Não viva o Brasil na Irlanda, né? Porque eu acho que o grande passo é esse, é respeitar a cultura, aprender com a cultura. Obviamente, você tem o que é seu, mas você escolheu estar aqui, então, né, viver pelas regras, vamos dizer assim, pelo bom senso que todos têm aqui na Irlanda, né?
Com certeza.
Então, outra coisa que a gente já comentou aqui muitas vezes também, e que realmente, assim, nossa, não tem nem discussão, mas eu quero só ouvir a perspectiva de vocês. É que aqui na Irlanda, eles pedem desculpa pra tudo. Mas, do mesmo jeito que eles pedem desculpa pra tudo...
Até quando espirra.
Mas eles também falam obrigado pra tudo.
Ah.
E é engraçado, porque dessa vez que eu voltei pro Brasil, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu comecei a reparar como as pessoas não falam obrigada. E eu fiquei muito chocada. Porque aqui é uma coisa, assim, que acontece o tempo inteiro.
É? Parece que falta alguma coisa, né?
Parece que falta alguma coisa. E eu ficava assim, nossa, mas você não vai agradecer? Eu ficava pensando, sabe, quando eu vi outras interações.
Não custa nada,
que
né?
Rude.
Né? E é uma coisa muito cultural mesmo.
Eu lembro da primeira vez que eu vi as pessoas falando obrigado quando elas descem do ônibus.
Lógico, o motorista tá ali trabalhando, te levou de um lugar pro outro. Obrigada.
Obrigada.
Agora parece óbvio, mas realmente é muito cultural. Tanto o desculpa quanto o obrigado, assim. É o tempo inteiro aqui na Irlanda. Eu acho muito legal essa cultura do dizer obrigado, sabe? Eu acho muito legal, parece que você tá, tipo, reconhecendo o trabalho das pessoas. Quando você agradece por alguma coisa que elas fizeram, sabe?
Uhum. E te traz pro presente também, né? Mostra que você tá ali, que a pessoa tá ali, então você reconhece, você tá aqui vivendo.
É.
Eu lembro que nas primeiras semanas me chocou esse negócio do desculpa, porque eu tava caminhando, acho que foi na Grafton. E aí uma pessoa passou muito próximo de mim, mas não encostou, esbarrou nada. Mas, ah, I'm sorry. Mas não chegou a encostar nada. Uhum. Só por poder ter me, ah, não sei, acontecido algo ali, uma visão. Foi muito curioso, que realmente é... Mas isso eu acho que é muito legal, porque é muito respeitoso. Traz muito essa consciência do convívio. E a questão da gratidão é isso, assim. É grato pelo trabalho, por você perguntar se tá tudo bem, se tá tudo certo. Oh, thank you for asking. Não, sempre tem lá, nossa, obrigado por perguntar. Isso é muito, muito gostoso.
Sim.
Eu tenho a impressão que a cultura japonesa também tem muito disso, assim.
De agradecer?
É, mostrar gratidão, sabe? Uhum. Até em profissões, sabe? Tipo, professores, por exemplo, lá no Japão, uhum. As pessoas reverenciam os professores, não importa quem você seja, qual cargo você tenha, uhum. Entendeu?
Olha
eu
só.
Acho isso muito diferente, assim, muito diferente do Brasil, principalmente. Uhum.
Isso é verdade.
Que os professores levam pauladas.
Ô, oh, gente.
É, isso foi uma coisa muito diferente também da minha relação com o Vitor, porque a gente é muito carinhoso, o brasileiro, né?
Uhum.
E pra eles, por exemplo, lá, né, no leste europeu, ninguém anda de mão dada, né, traduzindo, você não tem nem a palavra carinho, nem a palavra namorado, namorada.
Não tem?
Porque é tudo muito... Não tem.
Olha, não tem namorado.
Seria assim, não, seria, ó, essa é minha mulher.
Ah.
Nossa, que loucura.
É algo assim que eles se referem, uhum. Esse é meu homem, uhum. É, não tem essas referências, né, que nós temos, tem no inglês também.
Que loucura. Bem,
obviamente, mas como é frio, de novo, não é bom ou ruim, né?
É diferente.
Exatamente, é como eles se referem um ao outro e tá tudo certo.
Uhum.
Então foi muito aprendizado. É, e ainda é, né? Muito aprendizado esse mix cultural.
E eu acho que isso que é legal, assim, acho que essa é a principal mensagem desse episódio, né? Não é a gente apontar o que é certo ou errado, ou melhor ou pior. É a gente ver, tipo, como esse tipo de experiência, né? De fazer um intercâmbio, de viajar pra outro lugar. Como que isso pode, tipo, trazer experiências, acrescentar, agregar pra gente, sabe? Como a gente pode tirar hábitos que talvez não sejam tão legais da nossa vida e trazer hábitos que a gente acha que são mais interessantes pro nosso cotidiano. Como a gente pode aprender com as diferenças ao invés de julgar as diferenças, sabe? Eu acho que isso que eu queria que todo mundo que tá ouvindo levasse, assim, sabe? Como que a gente pode aprender com as diferenças e não julgar as diferenças? Então, pra mim, é isso, assim. É ver beleza nessas coisas. É rir junto, sabe? E aprender e se divertir.
Uhum, exatamente.
Com certeza. É bem isso mesmo.
Muito que bem, então.
Muito bem, então.
Com essa né, beautiful note aí, positiva, a gente vai encerrando esse episódio. Chaizinha, muito obrigada por você ter...
Beautiful day. Oh, obrigada pelo convite de novo.
Obrigada por participar mais uma vez. A gente adora quando você participa. Então, todo mundo que tá ouvindo, se quiserem ver a Chay de volta, podem mandar recadinho sugerindo temas, podem deixar comentário aí onde vocês estão ouvindo.
Manda.
E se tiver mais diferenças culturais, aliás,
sim,
deixa mensagem lá no nosso Instagram.
Ai, verdade. Divide conosco. A gente adora saber e aprender mais de diferentes culturas.
Exatamente. E a gente sabe que tem muitas, né? Então comenta aí outras diferenças que vocês notaram em lugares diferentes do mundo que vocês já tenham visitado também. Ou até dentro do Brasil mesmo, né? Por que não?
Exatamente.
E a gente se vê no próximo episódio.
Isso aí.
Beijinhos e tchau!
Tchau!
Beijo!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.